Estamos apresentando Salão Verde.
O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas promoveu na última semana seu encontro anual. Nessa reunião, foi divulgado o novo Inventário Nacional de Emissões e assinada a regulamentação do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.
O inventário detalha a quantidade e também que setores emitem os gases que provocam o efeito estufa. O desmatamento e a mudança no uso da terra continuam sendo os principais vilões, respondendo por 61% do total das emissões brasileiras. Em seguida, vem a agricultura, com 19%, e o setor de energia, com 15%.
Apesar de o desmatamento liderar esse ranking, Ana, os esforços para manter a floresta em pé têm dado resultado. Tanto que o segmento mudança no uso do solo, que respondia por 70% das nossas emissões no último ranking, passou para 60% no novo levantamento, que corresponde ao período entre 1990 e 2005.
É isso mesmo, Mônica. Esses esforços são reconhecidos, inclusive, pelos integrantes do Fórum Nacional sobre Mudança do Clima, que vem de segmentos diversos da sociedade, como ONGs, setor industrial e acadêmico. Dessa forma, o pesquisador da USP, Paulo Artacho, considera que agora o grande desafio é conseguir que essas ações sejam mantidas pelos próximos anos.
O Brasil, com esses números, mostra que é possível reduzir as emissões sem grandes impactos na economia. E o Brasil reduziu o desmatamento da Amazônia de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para cerca de 7 mil quilômetros quadrados em 2010. As políticas de controle de desmatamento têm, sim, funcionado relativamente bem, mas, evidentemente, esse é um assunto, um tópico que o governo brasileiro não pode realmente relegar a segundo plano. Isso tem que ser feito em investimentos de médio e de longo prazo, com forte trabalho de fiscalização, com aparelhamento da fiscalização pelo IBAMA, de uma maneira consistente, contínua, por longo prazo.
Além disso, Paulo Artacho defende que o país invista de forma mais consistente em energias renováveis. Opinião semelhante tem o climatologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Carlos Nobre. Ele alerta que, além do risco de sujar uma matriz energética relativamente limpa, o país pode ficar dependente de tecnologias de outros países.
Às vezes, a gente, quando está numa posição confortável, a gente precisa tomar cuidado para não dormir. E aí, de repente, o mundo anda e nós ficamos para trás. Na questão das energias renováveis, é um pouco o que está acontecendo. Como o Brasil tem aproximadamente 45% a 47% de toda a energia utilizada no Brasil vem de fontes renováveis ou quase renováveis, como, por exemplo, as hidrelétricas, que emitem muito menos. Então, comparado com outros países, parece que nós estamos muito além, que nós não temos que nos preocupar muito com energia renovável. Mas não é bem assim, não, porque hoje em dia o que conta é o pulo do gato tecnológico. Então, se nós ficarmos repousando em berço esplêndido na nossa alto volume de energias renováveis hoje, e nós perdermos a revolução tecnológica verde que está ocorrendo agora, e não investirmos em tecnologia, daqui a pouco os outros países nos passam, e esse daqui a pouco pode ser pouco mesmo, e aí nós vamos estar o quê? Dependentes dos outros países comprando tecnologia de energias renováveis, como já fazemos hoje.
Os pesquisadores Paulo Artacho e Carlos Nobre fazem parte do IPCC, que é o órgão da ONU que discute mudanças climáticas. As preocupações levantadas pelos dois nas entrevistas que fizemos se repetiram durante a cerimônia de lançamento do novo Inventário Nacional de Emissões, como na fala do ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende.
Avançamos muito nesses últimos anos por conta do controle do desmatamento da Amazônia, que é o resultado de um trabalho integrado do governo federal, mas articulado com governos estaduais e também articulado com muitas entidades da sociedade civil. A redução das emissões devido à queda na taxa de desmatamento da Amazônia coloca o país em boas condições, para não dizer ótimas, para cumprir o compromisso voluntário da redução das emissões de gases de efeito estufa em 2020 em relação ao cenário tendencial de 36% a 39%. No entanto, é preciso reduzir o desmatamento em outros biomas e controlar as emissões de gases de efeito estufa no setor de energia, agropecuária e indústria.
Representando as ONGs ambientalistas, Paulo Prado Pereira, do Observatório do Clima, avaliou que tanto a redução do desmatamento quanto a adoção de boas práticas na agricultura aumentam a competitividade do Brasil no mercado mundial. Mas ele também ressaltou que o crescimento brasileiro deve ser feito de olho em alguns cuidados.
Mas as nossas emissões de saneamento do setor industrial tendem a crescer. Quer dizer, estamos entrando num estágio de país em desenvolvimento, nos aproximando da riqueza. Isso faz com que monitoramentos, que nem o monitoramento de emissão, que vem sendo repetido, embora nós não tenhamos o compromisso num prazo tão curto, tendam a se tornar uma rotina mais periódica. Isso vai nos ajudar a planejar o país que todos queremos em 2020 e em 2050. O Brasil, pelas suas condições naturais, pela sua capacidade técnica, científica e tecnológica e pela sua precocidade de resultados no cenário das mudanças climáticas, tem tudo para se tornar um líder nesse sentido.
Vale destacar ainda, Mônica, que nesta cerimônia foi assinado o decreto que regulamenta o chamado Fundo Clima. Primeiro no mundo a trabalhar com recursos vindos da exploração do petróleo, esse fundo terá um papel importante para a redução das emissões e para ações de adaptação ao novo clima, como destacou o ministro interino de Meio Ambiente, José Machado.
Ele não onera a população brasileira, já que os recursos financeiros são oriundos da participação especial nos lucros da cadeia produtiva do petróleo, podendo ainda recepcionar outras fontes de recursos, inclusive recursos internacionais. O Fundo Clima deverá apoiar várias atividades, tais como combate à desertificação, adaptação à mudança do clima, projetos de educação e capacitação, projetos de Red Plus, desenvolvimento e difusão de tecnologias, formulação de políticas públicas, apoio a cadeias produtivas sustentáveis, pagamento de serviços ambientais, entre outras. O Fundo Clima se constitui como um dos principais instrumentos da política nacional sobre mudança do clima.
O Fundo Clima será administrado pelo Ministério do Meio Ambiente com o BNDES como agente financeiro. Em 2011, 226 milhões de reais já estarão disponíveis, sendo 200 milhões para empréstimos e financiamentos voltados ao setor produtivo e o restante destinado a projetos de pesquisa.
O Brasil acaba de bater mais um recorde de reciclagem de latas de alumínio. No ano passado, 98,2% das latinhas vendidas foram reutilizadas, o que representa 198.800 toneladas de alumínio. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira do Alumínio e confirmam o Brasil pela nona vez consecutiva como recordista mundial de reciclagem de latinhas.
Em 2009, a reciclagem de latinhas de alumínio movimentou 1 bilhão e 300 milhões de reais, dos quais 382 milhões foram gerados apenas com o trabalho de coleta do material. A energia economizada com a reciclagem, 2,9 mil gigawatts-hora, seria suficiente para atender a demanda de uma cidade como Guarulhos, que tem 1 milhão e 200 mil habitantes.
Dica da semana.
Discutir a valorização do meio ambiente em sala de aula pode render prêmios. Com o nome Ano Internacional da Biodiversidade, Refletir, Agir e Preservar, o concurso cultural promovido pelas edições SM vai escolher os melhores projetos de atividades escolares relacionados ao tema. A iniciativa é voltada a professores do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio.
O concurso foi inspirado pela declaração de 2010 como Ano Internacional da Biodiversidade pela Organização das Nações Unidas. Para os organizadores, essa é uma boa oportunidade de promover uma reflexão ampla a respeito da importância vital da biodiversidade para o bem-estar e para a sobrevivência da espécie humana.
No site www.campanhadabiodiversidade.com.br, professores podem encontrar material sobre o tema, com sugestões de atividades para diferentes disciplinas e níveis de ensino. E os educadores também poderão contribuir com informações, conteúdos e links.
Então, se você é professor e tem levado ou pretende levar o meio ambiente para a sala de aula, essa é uma ótima oportunidade de ter o seu trabalho reconhecido. O prêmio é bem bacana. Viagens aos professores para conhecer projetos nacionais de conservação conservação da biodiversidade, além de um kit de livros e DVDs. As inscrições seguem até 15 de novembro, nas categorias Água, Biomas e Mudanças Climáticas. Mais informações no site www.campanhadabiodiversidade.com.br.
E com essa dica, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lena Araújo e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Chico Mendes e Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.